29ª reunião ordinária, 8 de setembro de 2025.
Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação.
Peço ao nosso vereador secretário que está chamado os seus vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis, presente. Vereador Luiz Rogério. Presente. Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo Mazico.
E presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob a proteção de Deus, havendo no legal, declaro aberto o trabalho da 29ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leituras, comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 2977/2025 da Gerência Regional, a Copasa de Lavras. Em atenção à solicitação em referência, no caso o ofício 91, indicação 102/2025, informa que estão sendo executadas obras no sistema de abastecimento de água e substituições de redes antigas, visando melhorias nos serviços prestados à população. Sabemos dos transtornos causados e nos comprometemos de buscar a conclusão dos trabalhos o mais breve possível, proporcionando satisfação e um bom atendimento aos moradores da cidade de Jaci. Sem mais por um momento, agradecemos a parceria e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Marlon César de Aguiar, Gerência Regional de Lavras, da Copasa. O ofício número 169, do Gabinete do Prefeito, em atenção ao requerimento número 55/2025, aprovado por essa Egrégia Câmara Municipal, pelo qual se solicita informações detalhadas acerca dos servidores municipais que percebem gratificações por acúmulo de atribuições, encaminha a Vossa Excelência para conhecimento e controle legislativo as informações prestadas pela Seção de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal. As informações encontram reunidas no ofício número 111/2025, de Lavra da senhora Tuane Carolina Oliveira Pinheiro, chefe de Seção de Recursos Humanos, o qual segue em anexo e contempla a relação completa dos servidores com as respectivas matrículas, cargos, valores recebidos e justificativas legais e funcionais dos cargos. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. O ofício número 170, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 58/2025, aprovado por esta Igreja Câmara Municipal, que solicita o encaminhamento de informações acerca das gratificações, horas extras e servidores em desvio de função no âmbito do Poder Executivo Municipal, informa que tais dados foram devidamente levantados e organizados pela Secretaria Municipal de Administração por intermédio da Seção de Recursos Humanos. As informações encontram-se consolidadas no ofício número 112/2025, de Lavra da senhora Tuane Carolina Oliveira Pinheiro, chefe da Seção de Recursos Humanos, o qual encaminha anexo para conhecimento. Sendo que se apresentar para o momento, renova a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nelson Esquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, o requerimento número 64, subscrito pelo vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando informações acompanhadas da devida documentação comprobatória acerca do serviço de limpeza urbana em nossa cidade, a saber, cópia do processo licitatório em sua integralidade para contratação da empresa prestadora do serviço de limpeza urbana, identificação da empresa vencedora com razão social, CNPJ, endereço e representantes legais, cópia do contrato em sua integralidade firmado com a empresa, valores que são pagos à empresa, critério para pagamento se o valor é fixo ou efetuado através de medições e, neste segundo caso, qual a periodicidade do pagamento, quantos funcionários a empresa prestadora de serviço possui para o serviço de limpeza urbana, se existem outros serviços que a empresa presta para o município, se a empresa vencedora do certame licitatório repassou o serviço para outra empresa e, em caso afirmativo, identificar a razão social, CNPJ, endereço e representantes legais, bem como informações se a Prefeitura autorizou o repasse do serviço a outra empresa. qual servidor da prefeitura é responsável pelo recebimento das medições e autorização para os pagamentos, outras informações a critério de administração. Requisita, por fim, que as informações da documentação sejam enviadas por meio físico e não digital. Nesse termo, espera serão os deferimentos, sala de sessões, 8 de setembro de 2025. Em relação aos projetos em pauta, dando entrada hoje para a leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei nº 19 de 2025, que dispõe sobre a incorporação do abono ao vencimento básico para os cargos que menciona e dá outras providências. Então, senhor presidente, o projeto em pauta, proposição e comunicados.
Obrigado, Ranieri. Senhores vereadores, eu pedi na última reunião que hoje a gente fizesse aqui na casa um momento cívico em comemoração ao Dia da Pátria. Há tempos atrás, há anos atrás, todo dia, 7 de setembro, após o desfile, as solenidades na praça, a Câmara de Vereadores de Jaci se reunia para fazer uma homenagem à praça, à Pátria. E como nós tivemos ontem a solenidade lá na praça, eu falei com os seus vereadores para a gente fazer aqui na Câmara essa homenagem também. E aqui todos os vereadores que quiserem se pronunciar terão a oportunidade de fazer a saudação à pátria, apesar de hoje já ser dia 8, mas a gente ainda comemora. Estamos na Semana da Pátria. Então vou pedir a todos que fiquem de pé para a gente ouvir o nosso hino nacional e os visitantes também.
Pátria amada, dos filhos de que só resvalem, pátria amada.
Excelentíssimo senhor vereador Luiz Rogério de Lagoas, vice-presidente dessa casa, senhores vereadores, vereadora Franqueline, doutor Edmilson, nosso assessor jurídico, servidores da casa, aqueles que nos visitam. No dia de ontem, 7 de setembro de 2025, celebramos os 203 anos da independência do nosso país. O aniversário da nossa independência é o significado da autonomia e da esperança de um povo que resolveu seguir, trilhar seus caminhos. A pátria é a nossa mãe e por ela nós vivemos e por ela nós trabalhamos. Em tempos atuais, mais de 2 séculos se passaram e a gente ainda vê no nosso país as injustiças, as perseguições, mas nunca deixamos de ver um povo trabalhador que tem a intenção de a cada dia fazer e construir um país melhor. A nossa pátria, com seus ideais republicanos, com o fortalecimento da democracia, nós vamos levando a beleza dessa nossa bandeira verde e amarela a este país que é um continente. O nosso povo que labuta no seu dia a dia para sempre ter momentos mais felizes na sua vida. É o respeito que temos a todas as pessoas, aos nossos semelhantes, que nos faz sermos o país do voluntariado, o país onde todos querem ajudar. O Brasil é o país que tem o maior número de voluntariados no mundo. E isto não é diferente aqui no nosso município em Jaci. Não é indiferente aqui nesta casa. Estamos aqui hoje nessa casa legislativa. 8 vereadores e 1 vereadora. Lutando, trabalhando em favor dos nossos ideais democráticos republicanos, para que a nossa população, para que o nosso povo tenham uma vida mais digna e momentos mais felizes em sua vida. Um trabalho dentro da ética pública, dentro do respeito mútuo. É assim, senhoras e senhores, aqueles que nos ouvem pelas nossas redes sociais, que vão nos ouvir pela rádio na próxima quarta-feira. É assim que essa casa legislativa trabalha. Os 8 vereadores, a vereadora Franqueline, os servidores dessa casa, o Nelson, a Magali, o Ranieri, o doutor Edmilson e o Rafael, que hoje não está aqui, mas nos ajudou muito. Então é assim que essa casa trabalha, de mãos dadas em prol de uma Jaci melhor, com a intenção de se construir um país de justiça social e de liberdade para o nosso povo. Começamos aqui em Jaci o nosso trabalho. E assim, milhões e milhões de brasileiros seguem também, que trilham também esse caminho. Os ideais de liberdade e de uma democracia plena É assim que queremos esse nosso país. Então peço, colegas vereadores, aproveitando este dia de hoje, voltando ao dia de ontem, respeitamos os nossos ideais democráticos. Respeitemos-nos a cada um de nós, uns para os outros e os outros para nós. Continuemos assim. As conquistas só virão se formos unidos em prol de um ideal comum, que seja o bem de todos, de todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Vereador João Batista.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, todos os servidores desta casa, que são muito competentes. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, vocês que presentes nessa casa. Ontem foi o dia 7 de setembro, onde teve o desfile, né? Parabenizar todas as pessoas envolvidas, a escola TK9, pelo momento. Ontem eu falei um pouco lá, juntamente com o presidente, o Júnior também, vou falar um pouco hoje sobre o 7 de setembro, para a gente poder refletir sobre a independência do Brasil, né? Ficou um marco na história do Brasil, independência ou morte. E no dia 7 de setembro nós celebramos a independência do Brasil. Mas é impossível falar de independência sem lembrar que antes desse grito, às margens do Ipiranga, independência ou morte, nosso país ele foi construído com o sangue e suor do povo negro. Milhões de homens e mulheres foram arrancados de seus países, submetidos à escravidão e forçados a erguer a economia, a cultura, a identidade brasileira. Quando Dom Pedro proclamou a independência em 1822, a liberdade não chegou a todos. Os negros continuaram escravos por mais de 60 anos, até 1888. E quando finalmente a escravidão ela foi abolida, não houve reparação, nenhuma terra foi dada, nenhum direito assegurado, o povo negro foi julgado nas vielas, nos cortiços e nas favelas, condenado à exclusão social e ao preconceito que ainda persistem. E é por isso que precisamos afirmar com coragem que não existe independência sem liberdade. Liberdade não significa apenas quebrar correntes, mas viver com dignidade, justiça e igualdade. Hoje, em pleno século XXI, corremos o risco de ver a nossa liberdade novamente ameaçada. Não pelas correntes de ferro, mas pelas correntes invisíveis do autoritarismo, das disputas políticas e da intolerância. Celebrar o 7 de setembro é também refletir. A verdadeira independência só será plena quando todos os brasileiros, sem distinção, puderem viver livres, iguais e respeitados. Essa é a palavra que eu quero deixar, essa mensagem. Que antes de ter proclamado a independência do Brasil, ainda, senhor presidente, por mais de 60 anos, os negros ainda não tinham alcançado a sua liberdade, não tinham alcançado a sua independência. Então, quero deixar registrado aqui essas palavras.
Muito bem lembrado, vereador João Batista.
Vereadora Franquelini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos assistem presencialmente, vocês também que nos assistem nas redes sociais, quem vai nos ouvir quarta-feira na rádio, boa noite. Ontem, né, celebramos o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, uma data que nos remete a 1822, quando Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, proclamou a famosa frase, independência ou morte. Esse ato marcou o início de um novo capítulo na história brasileira, o nascimento de uma nação livre, soberana e cheia de potencial. Mas o 7 de setembro não é apenas uma lembrança do passado. Ele também é um convite à reflexão sobre o presente e o futuro do nosso Brasil. Porque a independência verdadeira vai muito além da separação política. A verdadeira independência se constrói todos os dias, quando garantimos educação de qualidade, saúde digna, segurança, justiça e oportunidades iguais para todos. E é aqui que precisamos ser honestos com nós mesmos e com o povo. O Brasil de hoje ainda não é o país que sonhamos. Vivemos tempos de muitos desafios, desigualdades persistentes que ainda separam brasileiros por cor, classe social e religião. Uma democracia que, embora sólida, precisa ser constantemente defendida da desinformação e dos extremismos. Um povo trabalhador que muitas vezes luta com pouco para garantir o básico em casa. Uma juventude que clama por mais oportunidades, mais escuta, mais inclusão. Mas também vivemos tempos de esperança. O Brasil é um país que se reinventa, um país de resistência, de criatividade, de solidariedade. Nos momentos mais difíceis, é o povo brasileiro que se apoia, que se organiza, que se levanta. E é por isso que estar aqui como vereadora é mais do que um cargo, é uma missão. E o compromisso de não apenas celebrar as datas importantes, mas de honrar o espírito delas com ação, com ética e com trabalho. O espírito de independência deve nos inspirar a lutar por um Brasil mais justo, mais humano e mais unido. Neste 7 de setembro, que cada um de nós reflita: que independência queremos para o nosso povo? Que Brasil queremos deixar para os nossos filhos e netos? E mais importante, o que podemos fazer hoje para aproximar esse sonho da realidade? Viva o nosso Brasil! Viva o nosso povo brasileiro! E que a nossa independência continue sendo um projeto em construção, com liberdade, com justiça e com dignidade para todos. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Franquelini. Vereador Júnior.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que está aqui presente, os nossos servidores, nosso advogado, que é um excelente advogado, por sinal, população que nos assiste e que vão nos ouvir nas ondas da IJC FM na quarta-feira, meu cordial boa noite. Presidente, a independência do Brasil não aconteceu somente no dia 7 de setembro, onde foi dado o grito de independência ou morte nas margens do Ipiranga, senhor presidente. Isso é no 7 de setembro de 1822. Mas foi um processo histórico de separação entre o então Reino do Brasil e o Reino de Portugal e Algarves. Que ocorreu, presidente, no período de 1921 a 1925. Então, presidente, a gente vê que realmente a independência é um processo. E cada dia nós passamos por um processo diferente, senhores vereadores, senhor presidente, a população que nos ouve, que cada processo que a gente passa nos deixa mais forte, nos deixa menos inculto, para não falar sábio, porque sábio, presidente, é uma palavra muito forte para quem tem a vida inteira para adquirir conhecimento e mesmo assim não adquire. Vereadora Franco, professora, Vossa Excelência também sabe do que eu estou falando. Então, presidente, quando falamos de independência, falamos de uma libertação do nosso povo, onde queríamos liberdade e precisamos, presidente, como nós queríamos e conseguimos essa liberdade no passado, hoje a nossa população, presidente, eu entendo que, de alguma forma, ela pede também, mais uma vez, presidente, pela independência. Porque nós, políticos, também temos que entender que a independência do nosso povo depende de cada um de nós, de cada atitude de cada um de nós aqui dentro dessa casa, de como a gente busca recursos, de como o executivo gasta os recursos. Então, presidente, eu entendo também que a independência serve para o momento que estamos vivendo hoje, né? Que é um momento muito polarizado, presidente, como a gente vê nas redes sociais. E nós temos que ter a mentalidade de paz, de tentar apaziguar o máximo que a gente pode da nação, bem como, presidente, colocar a nossa população ijaciense em liberdade, que é a independência que eles precisam quando eles procuram serviço público, quando eles procuram algum vereador, né, para atendê-los. Então, eles precisam de ser entendidos, ouvidos e atendidos, presidente. Então, presidente, nessa linha, enquanto os políticos, a maioria dos políticos, não entenderem que nós estamos aqui para servir o povo e o povo que quer ser independente, porque o povo exige o mínimo, mas precisamos de lutar pelo máximo que a gente puder para a nossa população, presidente. Então, nessa linha, encaminhando aqui para finalizar, nós temos que entender que a população que precisa dessa independência de ir em qualquer repartição pública sair de lá satisfeito. Então, presidente, essa casa, como os demais políticos, tanto do nosso município, estado e União, temos que entender que nós estamos aqui para trabalhar em prol da população e não para tentar dificultar algumas coisas. Presidente, então agradeço Vossa Excelência. Viva o Brasil, viva a nossa pátria, viva nosso Ijaci.
Obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, senhor presidente, os novos vereadores, vereador Fran, jurídico de Mils, colaboradores que estão aqui presentes, nos assistem, boa noite. Também quero falar uma palavra rápida, né, sobre 7 de setembro de ontem. E, presidente, eu acho que, e já está aqui o pensamento, que foi celebrado ontem, né, 7 de setembro, uma data que, o acontecimento histórico de 1822, que esse dia foi representado pela coragem, união e desejo de um povo, né, um povo para lutar, para decidir seu próprio destino. Mas a dependência que eu imagino, que eu vejo, que não pode ser lembrada apenas como fato passado. Eu vejo que é preciso viver hoje uma independência, presidente, onde eu tenha acesso à educação, na saúde de qualidade, uma independência na igualdade de oportunidades, e na defesa da democracia. Porque aqui na nossa cidade, ser patriota significa também cuidar do nosso município. Respeitar o próximo, né? E trabalhar junto com o bem comum. É o que a gente faz na Câmara, o pessoal também, o Executivo. Então, essa é a minha visão, meu ponto de vista, né? E que esse, que o 11 de setembro nos inspire a renovar nossa fé, né, no Brasil e lutar. Nosso município, nosso estado. E cada um com a sua parte, né, por sua prata, seja mais justo, faça a sua parte. E seria só isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite a quem nos assiste ao vivo e quem nos assiste pelas redes sociais. Então, ontem comemoramos o Dia da Independência, 7 de setembro. Nessa data lembramos o momento em que o nosso país conquistou a liberdade e passou a escrever sua própria história. A data que nos inspira a sermos brasileiros de coração, a sermos brasileiros mais justos, brasileiros com a esperança de ter um país melhor e que possamos começar por nossas atitudes aqui, para depois termos como cobrar os políticos lá de cima. A independência não é apenas um fato do passado. Ela nos lembra o quanto é importante sermos cidadãos responsáveis e vamos trabalhar junto para ter uma cidade melhor, um país melhor, para que possamos ser mais unidos e solidários. Que possamos com orgulho gritar: Viva o Brasil! Viva 7 de setembro! Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Encerrando esse momento físico, vamos passar agora para a nossa reunião normal. A ordem ficou vereador Luiz Rogério, vereador Gabriel, vereadora Franqueline, vereador Carlos Eduardo, vereador Júnior, vereador João Batista, vereador Roberto, vereador Márcio. Essa é a ordem dos pronunciamentos. Nós temos a visita do senhor Claito Renato de Almeida, pediu para usar a palavra. Claito, fique à vontade, tem 5 minutos.
Boa noite, senhores. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Franqueline. Vocês que nos assistem de perto, de longe. Boa noite a todos. Senhor presidente, o que eu quero fazer nesta noite aqui é um apelo, especialmente ao senhor presidente dessa Câmara Municipal de Jaci. E eu quero que fique registrado que as minhas falas hoje aqui é como jornalista profissional, Se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, está aqui o documento. E também como alguém que tem conhecimento de serviço público, curso técnico de gestão pública, também está aqui. Senhor presidente, o fato é que há um tempo atrás aí, estando eu em Belo Horizonte, em conversa com algumas pessoas ali, inclusive com o senhor Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, eu conheci ali o prefeito Antônio Márcio, da cidade de Rio Preto, a região ali da Serra da Mantiqueira, e através desse prefeito, eu tive a oportunidade de conhecer o senhor João Oscar. João Oscar é secretário do secretário de Estado de Governo, Dr. Marcelo Aro. E nessa oportunidade nós conversamos ali e ele nos propôs, ele perguntou a respeito do município de Jaci, quantos munícipes que tinha aqui, e ele então nos falou a respeito da criação, da implantação do UAI no nosso município. E eu tenho a convicção aqui que todos os vereadores, tantos que nos assistem, nos ouvem, nos perto, de longe, sabem o que é o UAI. É um serviço prestado pelo governo do estado e é um serviço de extrema qualidade. E o nosso município, senhor presidente, o senhor, como todo esse patriotismo, o senhor, que a gente vê, é inspirativo, o nosso município, ele está totalmente dependente desse serviço da unidade, da unidade de atendimento integrado do governo. E isso foi ofertado para nós quase que a custo zero. Alguns vereadores estiveram lá, vão poder falar sobre isso, conversar diretamente lá com o João Oscar, vão falar sobre isso. É quase a custo zero para o município. Então, de conhecimento desse assunto, eu procurei a pessoa do senhor prefeito, presidente, e, através do funcionário Jamil, e passei todas as informações para o prefeito. Ele gostou da ideia e tal. Falou, eu vou tomar as devidas providências. E até realmente o funcionário lá, um outro, né, assessor, o Lucas Mesquita, entrou em contato com o prefeito de Jaci, pedindo que ele desse encaminhamento, né, nos documentos para a abertura para que fosse instalado aqui no município, até, se possível, juntamente com outro município, no caso de Bom Sucesso, para que atendesse o povo também de Macaia. Os irmãos, os senhores sabem que o AI, hoje o DETRAN, ele tem dentro da unidade de atendimento integrado, o DETRAN está instalado dentro disso aí. Fora os outros muitos serviços aí que é oferecido ao povo, à população. Então, senhor presidente, o que me trouxe aqui foi o descaso, né, do senhor prefeito. Então, eu quero mencionar aqui os fatos, né? Uma vez informado sobre isso, ele até me retornou e disse, ô Clayton, eu entrei em contato e eu mandei os documentos para lá. Essas foram as palavras dele. Eu enviei os documentos para lá. Aliás, eu estou fugindo aqui da verdade, né? Eu vou abrir uma aspa aqui para mim. Na realidade foi o seguinte, ele diz o seguinte, o meu assessor enviou os documentos para a CEPLAG, que é a secretaria que toma conta desse tipo de serviço. Mas, na verdade, senhor presidente, ele mentiu. O prefeito mentiu para mim. Ele mentiu para mim a respeito disso, porque quando eu voltei a falar com o secretário, do secretário de governo de estado, ele falou para mim, não chegou nada para mim aqui. O prefeito não teve interesse nenhum sobre tal assunto. E este é o meu apelo, senhor presidente. Porque depois dessa decepção, dessa frustração com o senhor prefeito, e arguido sobre esse assunto há poucos dias atrás, em um certo lugar, ele veio conversar comigo acerca de outros assuntos, eu busquei informar a respeito dele, ele novamente, aspas, mentiu para mim dizendo que tinha enviado os documentos. Os vereadores estiveram lá e constataram que o prefeito não deu a mínima para um assunto de tamanha relevância. O prefeito não deu a mínima para isso. E eu fui informado, através do secretário, que a unidade de atendimento integrado pode ser instalado na Câmara de Vereador. Depende dos senhores vereadores, da vereadora e do senhor presidente. O caminho está aberto. O caminho está aberto para que nós possamos ter esse serviço aqui. Mas eu finalizo, senhor presidente, demonstrando a minha indignação a respeito disso, porque eu sei da sua idoneidade, e nessa última conversa com o então prefeito, ele teve o descaso de falar para mim, eu vou abrir outra aspa aqui com testemunhas, que ele não está com tempo para isso, que ele está namorando. Então, fecha aspa, senhor presidente, se enquanto ele cuida do ego dele, né, ele cuida aí das suas vaidades, devia o quê? Deixar para estar vice-prefeita, uma pessoa idônea, uma pessoa que cuida do bem-estar social das pessoas.
Encerrar para nós, cara, já deu tempo. Tá,
tá encerrado? Então, senhor presidente, como eu vejo na pessoa do senhor também essa idoneidade, eu peço que o senhor, depois de conhecimento aí com os demais vereadores que estiveram lá, leve adiante esse assunto. É de grande relevância para o nosso município, ter no nosso município essa unidade de atendimento integrado do AI. Muito obrigado a todos. Que todos tenham boa noite.
Obrigado, Clayton. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, vereadora Franqueline, doutor Edmilson, aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham pelas mídias, das redes sociais da Câmara, os que vão nos acompanhar pela Rádio Jaci FM na próxima quarta-feira. Primeiro, a respeito do que foi falado aí pelo Clayton, a questão da instalação dessa unidade de atendimento integrado no nosso município, UAI, eu, sinceramente, não posso te responder à altura, porque eu não tenho conhecimento se há essa possibilidade de instalação de uma unidade do UAI no nosso município de Jaci. E também, quanto à instalação na Câmara, teria que saber a questão de estrutura, de questão orçamentária, isso tudo, para a gente saber se tem essa condição. Mas, com certeza, nós vamos olhar isso. Me parece que teve um vereador que já havia comentado isso aí. Não sei qual vereador que foi, mas parece que teve um vereador que chegou a comentar isso comigo aí, né? Mas nós vamos dar uma olhada para ver o que, que pode ser feito. Eu não vou adiantar nada, porque eu não tenho conhecimento ainda.
Sr. Presidente, do ar foi eu que comentei, e o outro João Batista que comentou, o outro do CAC.
O CAC, Centro de Atendimento.
É dentro do AI também.
O CAC. Então, presidente, deixa eu terminar uma parte. Estivemos a BH, vereador Rogério, o Rafael e eu. Nós estivemos na CEPLAG também, onde fomos atendidos pelo João Oscar e pelo Caio.
Foi.
Né? E nós fomos muito bem recebidos. E, não obstante, o Caio falou que realmente nós podemos trazer sim a UAI para cá. Nós temos que disponibilizar um servidor que seja efetivo, né? E podemos contratar outros servidores. Eu acredito que fazendo uma ponte aí entre, como já tem, né? De Jaci a Bom Sucesso, né? Então a gente pode até pedir alguns servidores da cidade vizinha que vai ser também beneficiada. Bem como Lavras também vai ser beneficiada, porque Lavras fica abarrotado, congestionado lá. Né? Às vezes a pessoa fica até 40 ou mais dias para
obter uma carteira.
Obter uma carteira. Então, presidente, juntando isso tudo aí, vai englobar o projeto do vereador João Batista, né, que é do CAC, e o outro projeto da segurança lá das mulheres, da Procuradoria das Mulheres. Então, presidente, isso tudo dá para a gente implantar pela Câmara Municipal. Depois o governo vai oferecer os equipamentos, né, Rogério?
Os programas.
E a Câmara tem que, se for pela Câmara, eu acredito que pode ser até melhor, mais fácil, tendo em vista que a União de Vereadores, né, Rogério, quando eu falei para eles lá, tem um peso muito grande no governo. Então, eu acredito que se a gente sentar e conversar, presidente, a gente consegue implantar a UAI aqui pela Câmara. E a gente pode até alugar um imóvel pela Câmara para servir como base de apoio. Obrigado, presidente. Mas a gente vai esmiuçar mais esse assunto com Vossa Excelência para a gente trilhar um caminho aí favorável para todos.
Obrigado, vereador Júnior. Então, nós vamos tentar ir junto à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, né, para a gente ver o que pode ser feito, as providências iniciais que devem ser tomadas, para que a gente consiga aí, implantar esse centro aqui na Câmara ou no município. A gente vai dar uma estudada nisso, vamos conversar mais, aprofundar mais um assunto para ver que isso não é coisa que pode ser feito de uma hora para outra. Vamos ver as condições certas. Vamos, se for o caso, fazer mais uma visita na secretaria para a gente poder aprofundar mais no assunto. Né? Então, se a gente conseguir isso, vai ser muito bom, não só para o nosso município, porque se tiver esse centro aqui, essa unidade de atendimento integrado, vai ser para atender não só o município, o povo do município Jaci, mas outras pessoas que procurarem. Né? Voltando aqui à nossa rotina, ontem nós tivemos o decido 7 de setembro, quero parabenizar as escolas, o pessoal que participou, né? Como todo ano, chama atenção aqui a fanfarra, né? Conduzida pelo Gomes, né? Então, sem tirar também o mérito de todas as professoras que participaram do desfile, as crianças, então quero parabenizar a todos. E mais uma vez, como é de costume aqui nessa casa, agradecer ao Gomes pelo brilhante trabalho que ele sempre realiza junto à fanfarra municipal. E tivemos também ontem a inauguração lá da cantina, né, da cozinha da escola Padre Emílio. Alguns vereadores, por questão de horário, não foram, porque marcou para as 11h30 e assim que terminou o desfile, o pessoal já desceu para lá. Alguns vereadores, infelizmente, não participaram, porque ficaram aguardando 11h30 para ir para lá e, de repente, já tinha sido inaugurada a cozinha. Mas a gente viu lá a alegria do pessoal que trabalha lá na cozinha da escola, a satisfação. Faltam alguns pormenores lá para terminar, para funcionar, mas eu acredito que essa semana mesmo já deva terminar lá. Os móveis, os utensílios lá, né? Fogão, geladeira, e vai, me parece que o prefeito já falou que vai chegar um freezer grande lá. Então, as instalações, se não atendeu 100%, eu acredito que, mesmo assim, o pessoal que trabalha lá, as professoras, as serventes das escolas ficaram muito satisfeitas. E o nome escolhido lá foi da Nenê. Então, a gente fica satisfeito. A gente viu lá. Então, é uma conquista que nós tivemos lá na escola, um dia fazendo uma visita lá. Eu estive lá duas ou três vezes. O prefeito deu um prazo ao secretário de obras que até o dia 31 de agosto ele queria aquela cozinha pronta. Ele deixou para inaugurar no dia 7 de setembro. O Alzinho já disse que está faltando alguma coisinha para terminar, mas a gente viu a satisfação. É uma conquista, uma cobrança do pessoal que trabalha na escola e também dos vereadores, essa conquista. Agora, a conquista maior, senhores vereadores, esta aqui que está na minha mão. A reivindicação dos funcionários do nosso município, dos funcionários públicos municipais, que recebem um vencimento básico abaixo do salário mínimo. E nós, essa Câmara, a gente cobrou, o prefeito esteve aqui e assumiu o compromisso com esses funcionários que ele ia igualar o salário daqueles, o salário base daqueles que ganhavam menos de salário mínimo ao salário mínimo. O senhor prefeito assumiu esse compromisso. Tivemos aí algumas reuniões na prefeitura com a assessoria do senhor prefeito e as coisas lá iam caminhando para uma situação que a gente achou que não ia resolver. E falou que estava esperando um estudo da Anver para fazer um levantamento do impacto que ia dar na folha. Né? Tudo isso foi conversado e na segunda-feira passada, aqui na reunião, eu até me exaltei um pouco, às vezes a gente fica assim um pouco, mas eu trouxe aqui os caminhos, né? Mostrando as leis, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, para que a prefeitura, que o prefeito assumisse aquele compromisso assumido aqui nessa casa, com os vereadores, né, com a vereadora Franqueline e com os funcionários. E graças a Deus, está aqui o projeto. Está aqui o projeto. Não é muito costume a gente ler esse projeto, mas eu vou fazer questão de ler esse projeto. Projeto de lei número 19/2025, de 8 de setembro de 2025. Dispõe sobre a incorporação do abono ao vencimento básico para os cargos que menciona e dá outras providências. A Câmara Municipal de Jaci aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à incorporação do abono ao vencimento base para os cargos constantes do anexo único desta lei. Artigo 2º. Fica alterado o vencimento básico inicial dos cargos descritos no anexo único desta lei, constantes das leis complementares municipais 873 e 882. Foi as duas leis que eu citei aqui na nossa reunião passada, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e dos Servidores de Educação, onde está escrito lá que os funcionários não podem receber o salário base menos o salário mínimo. Parágrafo 1º. O valor do vencimento básico inicial para os cargos previstos no capítulo deste artigo será de R$ 1.518. Preste atenção aqui agora, servidores. Parágrafo 2º. O valor do vencimento básico inicial para os cargos previstos no capítulo deste artigo não poderá ser inferior ao salário mínimo. Então, toda vez que tiver um aumento de salário mínimo, servidores, vocês que estão no salário mínimo, vocês vão ter esse aumento de salário mínimo. Vocês, a partir dessa lei aqui agora, a partir da luta dessa casa, do trabalho dessa casa e do compromisso do senhor prefeito, nenhum servidor da Prefeitura Municipal de Jaci vai ter um salário base menos do que o salário mínimo. Então, isso, vereador Júnior, vereador Luiz Rogério, que vocês tentaram aqui no mandato passado, né? E a gente conseguiu isso, né? Eu fico às vezes, me desculpe eu falar isso aqui, mas passou aqui em mandatos passados 3, 4, 5 vereador que era funcionário público e nenhum deles, eles não conseguiram, não lutaram às vezes pelos interesses da classe, às vezes não tinha tanto argumento, às vezes não tinha ou não tinha tanta cobrança.
Presidente.
Hoje nós temos aqui a única funcionária pública aqui do município de Jaci, a vereadora Franqueline. É uma conquista, vereadora Franqueline. É uma conquista, Vossa Excelência também cobrou o seu prefeito nisso. É uma conquista. E Vossa Excelência está de parabéns. Pois não, vereador Márcio.
O senhor não tira uma dúvida. É uma notícia boa, né? Bem-vinda. Demorado, mas bem-vinda. Mas os funcionários estavam preocupados, o que aqueles que têm o triênio, o quinquênio, vão ganhar, sabe, mínimo, mas...
Vou terminar aqui.
Então tá, obrigado, presidente.
É,
O artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação consignada no orçamento vigente. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Jaci, 8 de setembro de 2025. Assinado Nelson Mesquita Galvino, prefeito municipal. E aqui tem os cargos, tá? Não vou ler os cargos, né? Mas todos os cargos que estão contemplados, né? Se alguém ficar fora, pode nos procurar, pode procurar a prefeitura. Que vai... E esses R$ 1.518, meus caros funcionários, funcionárias, é livre do quinquênio, dos biênios, dos triênios que vocês têm em salubridade. Então, vocês vão ganhar os R$ 1.518, mais triênio, mais quinquênio e mais insalubridade. Então, prezados funcionários, podem, por enquanto, se darem por satisfeito. Mas isso aqui só vai valer a hora que for aprovado nessa Câmara. Vocês podem ter certeza, aqui, todos os vereadores, eu acredito, vão votar a favor desse projeto. É uma reivindicação de todos nós, né? Os argumentos que usamos aqui, como já disse, exaltei um pouco na última reunião, né? Mostrando, falando, que já havia julgados dos tribunais de Minas, de Goiás, de São Paulo, Paraná, onde dava o direito aos funcionários.
Presidente.
Pois não, vereador Júnior.
Só em defesa dos outros mandatos, que eu não posso deixar de falar, nós fizemos as mesmas reuniões, só que, infelizmente, presidente, na gestão passada, tinha pessoas desinteressadas com os servidores públicos. É isso que tem que deixar bem claro, porque a gente foi lá, teve a mesma reunião, conversou da mesma forma, só que o prefeito em questão não fazia, e nem faz até hoje, questão de funcionarismo público.
Vereador Júnior, a gente escuta, né, falando que no mandato passado tinha pessoas que não gostavam dos funcionários, não estavam nem aí. Isso a gente cansou de escutar aqui, os funcionários falando, conversando com a gente. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. Os nossos argumentos, né, chegaram a... Chegou e o prefeito era vereador na época e não conseguiu. Agora, ele sendo prefeito, ele nos ajudou e a gente conseguiu. Então, deixo frisado, é uma conquista dos funcionários e uma conquista dessa casa. Então, ainda tem mais algumas coisas. Tem as questões da insalubridade, que o pessoal tem reclamado muito, mas a gente, devagar, a gente vai colocando a casa em ordem. Então, eu queria agradecer ao doutor Jaderson, pedir ele até desculpa, porque às vezes a gente se exaltou, mas ele atendeu também as nossas colocações aqui na Câmara. Então, agradeço ao doutor Jaderson e peço desculpa se algumas vezes a gente falou alguma palavra que pudesse ter ofendido, mas tudo dentro daquilo para chegar a uma solução. Agradeço ao prefeito Nelson, que ao lado dos vereadores assumiu esse compromisso com os funcionários e por hora está sendo cumprido. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra aos senhores vereadores, eu quero mandar aqui um agradecimento a uma pessoa que hoje à tarde me passou uma mensagem falando que não via a hora de começar a reunião da Câmara para ouvir as nossas palavras, para ouvir o que a gente tem a dizer aqui. E uma pessoa muito interessada nos trabalhos dessa casa. Eu não vou citar o nome, mas a essa pessoa eu mando um beijo no coração e muito obrigado pela força que você passa para nós. Muito obrigado, um abraço para você. Com a palavra, o vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente da casa, nossos colegas vereadores, a nossa vereadora Fran, nosso assessor, funcionário da casa, pessoal que nos assiste, nos acompanha no Facebook, YouTube e nos ouve na rádio e o pessoal que está aqui presente, né? Sou Didi, jornalista Claito, sou Gonçalo. Prazer ter vocês aqui para estar acompanhando e ajudando a divulgar realmente o que essa casa faz, né? Em prol aí do município. E estou reclamando, não. Estamos aqui para isso. É para ajudar, para correr atrás e para fazer aquilo que é de direito, né? Aquilo de direito de cada um. Vou iniciar falando aqui da Copasa. Está tendo muitas reclamações, né, da Copasa. Infelizmente, não cabe a casa, né, a Câmara. Mas nós estamos aqui para cobrar, porque hoje a concessão da água é da Prefeitura, então cabe à Prefeitura também fiscalizar mais de perto. E também tem mais condições de fazer isso, né? Mas assim que chegam as reclamações, a gente tenta correr atrás para resolver, né? Agora, no início da reunião, tinha uma pessoa conversando comigo a esse respeito, que faltou água na casa dele, todo dia falta água. Então, dizer aqui é isso. Falar também aqui do AI, o assunto que o Caio trouxe aqui no plenário. Estive em Belo Horizonte semana passada, eu com o vereador Júnior, né, e o ex-secretário Rafael, estivemos lá em Belo Horizonte. Estivemos com o João Oscar. Realmente ele falou que não chegou nada ainda do prefeito, sou prefeito, com relação ao AI. E tem sim que centrarmos para discutirmos esse assunto, é um assunto interessante. Já que a prefeitura não quer e a Câmara pode, né, vamos ver, olhar os meios legais, né, para estar vendo se tem realmente condições de estar montando isso aqui. Além de dar emprego para o pessoal que precisa, vai também fazer um bom trabalho para toda a comunidade, não só de Jaci, mas também da região. Né? Então a gente vê que lá, hoje você vai agendar uma carteira de nova, né, de identidade, que parece que a validade é 2032, ou 30, não sei, o que acontece? Demora para tirar. E hoje está sendo... Tem que tirar essa nova identidade, porque se você for viajar aqui, né, um voo aqui, alguma coisa, perto, Argentina, alguma coisa, é mais fácil você, com essa identidade você vai. Então, é interessante, sim. Tem também o projeto do CAC, que o João Batista trouxe, né, muito bem-vindo, e o da Franqueline, né, da Procuradora e da Mulher. Também tudo enquadra no AI. Então, acho que é um projeto importante, sim, para nós. Né? Então, discutimos lá, foi uma reunião muito boa, né, Juninho? Uma viagem muito boa e que, contrapartida, tem aí sim, a Câmara tem sim possibilidade de estar fazendo e custeando essa implantação da UAI na nossa comunidade. Colocando um cômodo, eles percebem um cômodo grande, porque faz muita coisa. De documento de trânsito, de identidade, procuradoria da mulher. Então, várias coisas. Então, tomamos lá um tempo grande do secretário de governo, mais o do outro lado, CEPLAR. Do Caio. O nome do secretário do Caio. Então, estamos lá bem satisfeitos, né? Então, agora é aguardar e ver se realmente tem condição depois. Passar, não teve tempo ainda, né, de passar isso para o senhor presidente certinho, para a gente definir o que rumo que vai tomar com relação a esse... O AI para a nossa cidade de Jaci. O senhor presidente disse aqui muito bem dito, né, do projeto que está aqui na minha mão, projeto de lei 19/2025, onde nós vivemos, nós toda a Câmara vem cobrando o projeto para que seja fixado o salário base de salário mínimo. E toda vez que tiver aumento do salário mínimo, dá realmente o aumento do salário mínimo para não cair nesse projeto de novo, esse erro. Porque tivemos na prefeitura, semana passada, eu sou presidente, vereador Júnior, vereador Márcio. E sentamos lá com o seu prefeito e mais alguns assessores, né? Onde depois de muito...
Rogério, deixa eu frisar uma coisa aqui que o presidente agradeceu. E gostaria de frisar o empenho também, né, e a força de vontade que o Nelsinho teve de resolver esse problema, né, presidente? Obrigado, vereador Rogério.
Eu ia falar isso aqui, vereador. Inclusive, o Nelson, né, foi vereador aqui comigo, por dois mandatos, e ele sabe que é vereador e ele sabe que é importância para o município. Ele queria, desde o início, mandar o projeto. É igual a gente sempre falando aqui na casa. Só que tinha uns dois ou três lá que estavam puxando para trás, inclusive o ex-prefeito, né, que já não manda mais nada, então quem manda agora é o prefeito. Eu falei, quem manda agora, seu Nelson, é o senhor que eu sou prefeito. Então, se você tem e já está no impacto da folha, que já vem pagando como inteira lá do salário mínimo, que põe isso na folha. Então, é assim que se define as coisas, é assim que se resolve as coisas. Nós não estamos aqui para xingar, para falar nada. Nós estamos aqui para fazer aquilo que é bom para todo mundo e que está dentro da legalidade da lei.
Ô, vereador José Rogério, e o impacto, o estudo que foi feito, não chega a 15 mil reais o impacto na folha. Agora, um contratempo desse por causa de 15 mil reais.
A gente vem falando isso há muito tempo já, que não ficava 15, 20 mil reais. O impacto, por que, que não vai dar muito impacto? Porque já está sendo pago. Já está sendo lançado na folha como inteiro de salário mínimo. Agora não, vai vir um salário básico, quanto você ganha? Salário mínimo. Pelo menos vai estar lá R$ 1.518, né? Então, uma luta aí, né? Uma conquista da Câmara, uma conquista do prefeito também. Parabéns, seu prefeito. É isso aí. É, você tem que fazer isso, aquilo que dá na sua cabeça, o que está dentro da legalidade e certo. Se tem a lei federal, se tem a lei municipal, o estatuto, então nós estamos aqui amparados pela lei. E se precisar aprovar mais alguma lei, nós estamos aqui à disposição para estar aprovando. Não vamos deixar quem não manda mandar mais não, seu prefeito. Pega as rédeas aí e vamos tocar o barco. Agora vamos falar aqui do 7 de setembro. É muito bom parabenizar, né? Eu penso, o Gomes aí da Fanfarra, todo ano faz aí um belíssimo trabalho. O 7 de setembro foi belíssimo também, lá na praça. Agradecer a todo o pessoal da educação, a todos os envolvidos, né, no 7 de setembro. Então é isso por hoje, presidente. É só isso aí. Quero parabenizar mais uma vez o prefeito, né, Nelsinho. É, muito obrigado, Nelsinho, por você ter feito isso aqui pela Câmara, pelos funcionários e por você também. Obrigado.
Muito obrigado, vereador João Rogério. Vereador Gabriel.
Presidente, falar da minha mesa, né?
Permitindo.
Boa noite a todos que estão na Câmara, aos funcionários da Câmara, aos vereadores, vereadora Franquelina, jurídico, a todas as redes sociais. A minha fala, senhor presidente, teve eu e o Rogério no caminho da serra. Eu estou achando que essa turma está querendo deixar a ponte cair, pode depois consertar. Eu tô cansado de nego reclamando comigo. Arruma. A chuva tá vindo. E aí, senhor presidente, a gente fiscaliza, né? Pede, mas não atende. Fazer o quê? O vereador tá aqui para fiscalizar e pedir. Foi eu, Rogério, teve mais vereador que teve lá, entendeu? Máquina tem, gente. Mão de obra tem. Pega e arruma. É simples, hein? Tá esperando aqui a ponte cair. Aí quer ver pra onde que o povo da serra vai passar. Pode ir?
É, vereador Bier, o que a gente podia fazer questão de manutenção dos maquinários? Podia fazer uma... chama PPP, né? Que é um projeto público-privado, parceria público-privado. Poderia fazer com a, como chama agora? Não é Metalar mais. Ambipar. Poderia fazer uma parceria com a Ambipar, levar o nosso maquinário para lá. Se tiver algum maquinário parado lá, senhor presidente. Eu até queria, Nelson, pedir para o senhor, depois fazer uma indicação sobre isso, presidente, queria deixar registrado. Por quê? Às vezes se tem algum maquinário parado lá, como está perto da estrada rural aqui, que vai para a Boca da Mata, né, atrás da serra, eles mesmos pode ter uma dedução no imposto fiscal e para ajudar o município, presidente. Eu acho que poderia facilitar muito a vida da prefeitura e da nossa população lá da zona rural, fazendo esse
parceria.
Essa parceria. Obrigado.
Podia ser em termos de incentivo fiscal, né?
Então, Gabriel, só um minutinho. Eu estava com o Gabriel e nós fomos ver lá indo para a serra. Realmente, aquela ponte ali perto do Oswaldo Silico, lá, Deus morre em bom lugar. Realmente está caindo mesmo a ponte, já caiu lá, parece que caiu lá um carro, sei lá se é um gado, e já não tem mais meio fio, não tem mais nada, que ela vai cair. Aí o Nadinho falou que precisa aumentar umas manilhas ali pro canto e terrar de novo. E precisa fazer urgente, só que a prefeitura também sem dinheiro, né? Então isso aí seria uma boa ideia, essa parceria com as empresas mesmo, que se cair vai ser um prejuízo danado. Para todo mundo, não tem outro caminho, né?
O presidente vai ter que dar a volta lá na Boca da Mata para ir trabalhar.
Rogério, aí a gente fica estranho, né?
faz festa de 2 milhões, faz só na... Na orla, senhor presidente. Eu fiscalizei na orla também, né? Luiz Rogério teve lá. Você vai ver quando chover, como é que vai alagar lá passado, sendo que tem tanto... Os bueiros estão tudo entupido. Tá lembrado que a gente foi lá, Rogério? Aí o que acontece? Depois fala. Vereador não pede, está pedindo.
Espero que o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano esteja ouvindo suas palavras, vereador Gabriel.
O excelente
já está alertando, né?
Eu estou alertando. E uma?
A ponte, hein, Gabriel? Permite uma palavrinha? A ponte lá está funcionando só um lado, o presidente. Não tá correndo outro lado, já entupiu. Então está complicado ali, viu? Está uma coisa meio séria. Você dava uma olhadinha com carinho lá, porque...
E fora os coitados pedestres correndo risco de cair lá dentro, né? E outro, presidente. Eu quero agradecer dia 7 de setembro, senhor presidente. Eu queria falar na fala minha aqui. Eu queria que eles tocassem no coração deles. Colocar uma honra ao mérito pro Gomes, entendeu? Que ele luta a vida inteira na fanfarra aqui. Ele nunca teve um benefício de dinheiro, não teve nada. Ele faz isso por gostar mesmo, entendeu? Eu gostaria que quando anunciar os nomes lá das pessoas lá no palanque, para lembrar do Gonzo pelo menos uma vez na vida. Porque foi citando nome de um, nome de outro. Ele não tem benefício nenhum. É aproveitar e chamar. E outra coisa, alô, secretário, vamos arrumar essas tampas de essas bocas de louco que já se. Eu estou cansado de pedir. Na serra aqui, ó, eu vou deixar meu carro cair lá dentro para vocês pagarem o conselho ali para mim. Falou, uma boa noite a todos. E eu já estou da rádio também.
Obrigado, Gabriel. Vereador Gabriel. Vereador Franquelinha.
Mais uma vez, boa noite a todos, colegas vereadores, senhor presidente, funcionários, doutor Edmilson, vocês presentes, população que nos assiste, que posteriormente vai nos ouvir na rádio. É com satisfação, né, que hoje a gente recebe esse projeto, né, parabenizar a administração, o senhor presidente também, que tomou frente e pegou essa causa, abraçou e conseguimos, né? É uma prova que o executivo com o legislativo andando junto, é a cidade que vai crescer, é o funcionalismo público que vai ficar satisfeito. Então, isso, essa união, ela é muito importante para a nossa cidade. E que a gente sempre falou, né? Na prefeitura, o carro-chefe é o funcionário. Então, o funcionário estando satisfeito, isso é um ganho. Né? Claro que, como o senhor presidente também falou, que pelo momento podem ficar satisfeitos. Claro que vão vir outras demandas, mas que bom que essa demanda que tanto afligia, né, vai ser solucionada. Igual eu falo minhas colegas de educação, né? A gente fala querendo parabenizar também o Dicílio, mas principalmente a educação, porque até na inauguração da cozinha, o Nelsinho, né, a vice-prefeita Fia, falou que ela tem uma admiração pelos funcionários da cozinha, da educação, tudo. Mas é o que eu sempre falo, que a educação é assim, a gente chega, tem que chegar antes e sair depois. Porque a gente não pode chegar lá, o aluno não pode chegar e não ter uma pessoa esperando. Não pode dar o horário do lanche dele e não ter ninguém para fazer. Então, sempre assim, se uma funcionária atrasa, tem que pôr outra no lugar. Então, eu falo que é uma classe, não desmerecendo nenhuma outra classe, secretaria, nem nada. Mas eu falo assim, que é uma classe que realmente veste a camisa, faz bonito, né? Tudo que pede, executa com maestria. Então, assim, é uma satisfação muito grande estar podendo participar dessa conquista.
O vereador Franquilinho, você também tocou no assunto aí das professoras. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se a senhora vai poder responder, se tem. Tem algumas professoras que estão reclamando da falta de recreio, pelo menos 15 minutos. Eu não sei se Vossa Excelência sabe, se tem alguma lei, se tem alguma legislação que se obriga a dar um intervalo de 15 minutos, pelo menos 15 minutos para as crianças. Não sei se a senhora tem algum conhecimento disso, né? Eu estou só perguntando, senhora, se souber de alguma coisa, depois a senhora passa para a gente.
Tá, eu vou... Porque eu, atualmente eu trabalho na creche. Na creche não tem... O funcionamento é diferente por ser crianças bem pequenas. Aí elas têm um tempo maior de lazer, tudo, porque é mais... É aquele, o brincar direcionado, né? Mas eu vou procurar saber e venho com uma resposta, tá? E, então, assim, é um ganho muito grande, eu fico muito feliz, né? Agradeço a todos os envolvidos, a administração por ter abraçado também essa causa e podem contar com a gente, porque se for o que for melhor para a cidade, com certeza a gente vai apoiar, a gente vai lutar junto. E sempre, né, como o presidente fez, mostrando também, ajudando, mostrando soluções. Porque às vezes a gente está ali no problema, mas a gente fica tão focado naquilo que a gente não consegue ver os caminhos que possam ser usados para resolver. Então, uma pessoa de fora tem outro olhar, pode abranger e falar assim, olha, eu acho que se fizesse isso daqui, daria certo. Então, que bom que também teve essa abertura, né, no que o senhor propôs. É, só voltando ao desfile também, então, parabenizar todo mundo, né? O Gomes, que também é um trabalho maravilhoso e fácil, você vê que com vontade, e também a gente vê o pessoal que estava lá também na fanfarra, todo mundo muito empolgado, muito feliz do que estavam fazendo. Então, parabéns, que bom que, né, que o pessoal ainda vem prestigiar o 7 de setembro, a população, a família que prepara as crianças, né, os jovens para desfilar, acaba que também a economia também anda, né, que vai lá cortar um cabelo, comprar uma roupa nova. Então, isso é muito bom para a nossa cidade. É, aproveitar também falar um pouquinho dessa... voltando lá na escola, já que eu falei da escola, da cozinha também, né? Foi falado ontem... Que foi bom que foi a homenagem para a Neném, né, para a Juscelina, em vida. Porque eu falo que quando a gente homenageia com uma pessoa que já morreu, claro que a família fica lisonjeada. Se tem o nome, é porque aquela pessoa foi importante. E para a família é muito bom a gente chegar naquele lugar, tá o nome. Mas esse em especial foi muito bom ela estar lá, para ela poder... sabe, viver aquele momento, a família dela toda lá. E eu sempre falo que a Nenê, que eu tive o prazer de trabalhar junto, ela não demonstra que está triste, não. Pode ser que parece que ela não tinha problema. Sempre rindo, conversando, ajudando a gente. Às vezes a gente que tem filho tinha que levar o filho na escola. Ela ia lá, ajudava a gente a cuidar. Então, assim, foi uma homenagem muito merecida. E a cozinha também parabenizar, porque não foi uma obra terceirizada, né? Foram os funcionários da prefeitura que fizeram. Então, é o que a gente fala. A gente tem mão de obra, basta arregaçar as mangas, porque a gente consegue fazer o que é preciso. Com calma, tudo. A gente, né, os vereadores foram lá fiscalizar essa obra. Mas que bom também teve um consenso, né, daqui com a administração e deu tudo certo. Então, foi assim... uma obra muito bonita e a escolha do nome, eu acho que foi melhor não podia ser. E conversando hoje com o Rodolfo, também eu sei que a gente sempre tem o que melhorar, né? Mas o Rodolfo deu uma notícia muito boa também, que a Ijaci fez um convênio com o Hospital dos Olhos em Caxambu e que as cirurgias de catarata vão ser feitas lá. Porque parece que tinha uma fila de 23 e conseguiram 20. Então, acho que vai ficar, quase zerou essa fila das cirurgias. Então, a gente fica muito feliz também, né? É uma conquista da administração, através do nosso secretário de saúde, mas é a cidade desenvolvendo e que bom que essas pessoas que estavam esperando há tanto tempo vão poder fazer essa cirurgia. E que bom também, né, que a Secretaria de Saúde resolveu fazer esse contrato com essa cidade, Caxambu, para que essas cirurgias sejam feitas mais rápidas e com um número maior de pessoas do que eram atendidas antes. Então, gente, muito obrigada, boa semana.
Vereador,
e Deus abençoe.
Só para complementar as palavras de Vossa Excelência, antes a prefeitura tinha um contrato, um convênio com o Hospital dos Olhos de Itaiandu. Acho que é bem mais longe, né, que Caxambu. Então, eu fico até satisfeito, porque realmente a fila de espera tá muito grande e a gente recebe reclamações sobre isso. Que grata notícia que Vossa Excelência trouxe para nós aqui da Câmara e para todos que estão nos assistindo. Obrigado.
Não, é isso que a gente fala. Claro que a gente cobra, a gente fiscaliza, mas também o que é bom a gente tem que agradecer e mostrar também para a população. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Franquelinho. Vereador Carlos Eduardo.
Novamente, boa noite a todos. Eu queria começar falando novamente sobre o 7 de setembro. Meu primeiro 7 de setembro como vereador deu orgulho de ver a população lá, muita gente nesse ano. Estávamos comentando lá que nesse ano encheu e lotou de gente mesmo. Minha mãe, meus filhos estavam lá também, me viram lá. Foi algo muito bom. Parabenizar os alunos pelo desfile. Como já falaram aqui, eu não canso de falar sobre a fanfarra. No Gomes, eu já pensei em propor uma moção de aplausos. Porém, eu estava esperando, esse dia eu estava conversando com o João, até o João perguntou para o Marcelo sobre aqueles João Mérito, isso, que eu já ia propor o nome do Gomes, porque eu sei do trabalho dele, eu converso sempre com ele sempre sobre isso, eu sei o tanto que ele gosta do fanfarra, e então, parabéns Gomes, também parabenizar novamente a banda, que é composta só por pessoas aqui de Jaci, que fez o show após o desfile. O show top, todo mundo gostou lá, todo mundo estava cantando. A banda Rio da Lua. Inclusive, eu e o Marcelo estavam lá. Foi muito, muito bom o show. Estão evoluindo a cada dia, parabéns mesmo. Chico, Bimba, Tilinho e Bruno, vocês são muito top. Também queria falar sobre a cantina, só parabenizar o Nelson por ter realizado o que ele tinha proposto aqui para nós vereadores, com a cantina lá. Como o Marcelo falou, faltam algumas coisas, mas creio que ele vai ajeitar rápido. E parabenizar novamente a Nenê, que eu sei que ela é uma merecedora de toda a homenagem que fizeram a ela. Nenê eu já conheço desde a minha infância, minha vizinha, então eu posso falar que ela é uma pessoa muito boa e merece tudo de bom que fizeram por ela. E já falando dos assuntos que o Nelsinho propôs e conseguiu nos ajudar, além da cantina, hoje deu entrada na casa sobre o projeto do vencimento do salário dos servidores. Eu ainda não li o pessoal que vai conseguir, eu vou ler depois. O Marcelo já leu um pouco sobre o projeto. Mas podem ter certeza que nós aqui, como sempre lutamos em favor de vocês, vamos continuar lutando. Se o projeto tiver do jeito que deve ser, tudo certinho, vamos aprovar. Eu vou ler depois, hoje não, né? Amanhã eu vou ler esse projeto. E não, tem coisa para resolver ainda. Mas podem ter certeza que vamos estar lutando por vocês, pelos salários. Começamos por essa adequação ao salário mínimo. Depois vamos também atrás dos outros benefícios que
alguns servidores sempre vêm reivindicando. Vamos correr atrás, vamos lutar. E aqui todos nós estamos com vocês, servidores. Todos vereadores aqui estão lutando por vocês, tá bom? Sobre a ponte, eu já tenho duas indicações da ponte de perto do Oswaldo. Já mostrei foto que lá do lado está caindo. Então, podia ver se consegue arrumar aquilo lá o mais rápido possível para não ter nenhum contratempo depois na época das chuvas. Que, aliás, já está marcando chuva para essa semana. E ainda sobre a escola, como falaram lá que tem umas coisinhas da cozinha, ainda nós vamos lutar também para que já coloque o ar-condicionado para funcionar, porque agora o calor está começando e está muito quente. Então, é só isso que eu queria falar hoje. Boa noite. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Júnior.
Mais uma vez, boa noite, presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem e que vão nos ouvir, funcionários dessa casa, que nos visita e o nosso jurídico. Presidente, primeiro assunto que eu queria falar é sobre o ofício, né, que a Copasa nos respondeu. Porque quando eu falo nos respondeu, presidente, é porque quando um vereador faz um requerimento, ou uma indicação, ou ofício não, que não é votado, mas requerimento, indicações, projeto de lei, quando, presidente? Eu falo nós, é porque ele é votado. Então, se ele é votado, então o mérito não é só do vereador que propôs, e também dos outros vereadores que apoiaram, né, doutor Edmilson? Então o mérito não é só de um vereador, e sim da casa legislativa. Então, presidente, o ofício que o nosso servidor Ranieri, o Barba, leu, no seguinte sentido, presidente, que a Copasa estava fazendo a troca, né, do encanamento antigo para os novos, mas não estava tampando os buracos que estava fazendo. Tanto é que a rua da Câmara, o Didi deve que sofreu ali muitos dias, porque nós temos um determinado tempo, presidente, para a Copasa fazer o serviço de tampar os buracos que ela fez. Então a gente viu que realmente estava demorando demais. Muita poeira, esse tempo seco. Por favor, Bê.
Ô Juninho, aqui é o Gabriel falando, Gabriel Reis falando de novo. E a Copasa tem que pôr na cabeça também que as estradas é via pública, entendeu? Né? Que eles querem ficar 15, 20 dias arrumando a estrada, via pública é mais rápido possível.
Obrigado, Bier. Então, presidente, na contramão do que o vereador Gabriel acabou de falar, que a gente precisa de celeridade, né, quando diz respeito às vias públicas, né? Então estava tendo uma demora, no qual a gente mandou o ofício, né, para a Copasa, e no qual a gente viu que realmente o serviço agora está sendo feito no menor espaço de tempo. Se tem algum lugar, né, vereadora Fran, que ainda tem algum problema nesse sentido com a Copasa, entre em contato com os vereadores, que a gente vai entrar em contato com a Copasa para ajudar a arrumar essa situação. Bem como, volto a frisar, vereador João Batista, que é importante reclamar pelos canais oficiais da Copasa, que é a Copasa Digital, que vai cair direto no sistema onde a Arsai vai contabilizar aí o número de reclamações para tomar providências em desfavor ou em favor da Copasa. Uma reunião que tivemos em Belo Horizonte, fomos Ranieri, eu, não sei se o vereador, foi o vereador Rogério, que a gente foi na Arsai, e justamente para conversar sobre os problemas da Copasa. E no sistema da Arsai não tinha nenhuma reclamação. Então, por isso que eu friso que é importante a população reclamar nos canais aí oficiais da Copasa. E a Copasa Digital é um aplicativo no qual a gente pode fazer as reclamações. Bom, falar também, né, sobre a viagem que fizemos terça-feira a Belo Horizonte, né? E nós conversamos, né, lá na cidade administrativa com o João Oscar e o Caio sobre a UAI, né, vereador Rogério? E a gente viu que há muita possibilidade, senhor presidente, e uma facilidade para implantar o UAI em Jaci. O negócio é fazer parcerias, fazer como Vossa Excelência disse, vai fazer o levantamento aí para ver a estrutura financeira da Câmara, que eu acredito, que o orçamento é que não falta nem aqui e nem na Prefeitura. Mas eu acredito que nós vamos sentar, presidente, para a gente conversar sobre isso. Nós vamos ver as vias legais e vamos implantar esse nosso município, porque a gente precisa de ser um modelo. Aí já é muito pequeno. Nós vamos atender a nossa região, presidente. Ajudar a desafogar Lavras. Trazer mais gente para estar em Ijaci. Então, presidente, se alguém vem para Ijaci para arrumar uma carteira de identidade ou uma documentação ou outra qualquer, ou para fazer parte do projeto, não quero que nenhuma mulher faça parte do projeto da Franqueline, porque eu não quero que nenhuma mulher seja agredida. Muito pelo contrário, seja muito acariciada aí pelos seus maridos. Ou namorados, né, Edu? Mas, senhor presidente, então, eu vejo que com isso a nossa cidade vai ter mais movimento, vai trazer mais
movimento, economia,
e vai trazer um olhar diferenciado para o turismo do nosso município também, já caindo novamente na questão financeira do nosso município. Então, presidente, nós temos muito a ganhar em cima disso. E fora, presidente, que a União de Vereadores de Minas Gerais, no qual eu sou o primeiro tesoureiro, tem uma sala na cidade administrativa, junto com a ANM. E quando eu falei, né, da UV Minas, eles até tiveram um olhar diferenciado, né, vereador Rogério? Porque, querendo ou não, presidente, eu não faço parte sozinho da UV Minas. Eu faço parte da UV Minas, mas sendo integrante da Câmara Municipal de Jaci, presidente. No qual eu tenho muito orgulho de representar nos eventos que eu vou com a UV Minas, com as reuniões que a gente tem, no qual a gente tem uma abertura muito grande, né, vereador Rogério? Foi deixado bem claro na cidade administrativa, no qual a gente teve no prédio do governador, né? E ele estava lá até. Mas o Caio deixou de estar na sala com o governador para nos atender. Então, para o senhor ver a relevância que a nossa visita e reunião até na cidade administrativa surtiu efeito. Então, presidente, já se tem muito a ganhar com isso. E eu acredito que a Câmara não irá na contramão desse desenvolvimento. Presidente, eu tenho um projeto de lei, né, que até eu estava conversando com o doutor Edmilson hoje, que foi mandado um projeto para cá, reajustando, não foi o, como chama, as diárias de forma real dos motoristas, né, não foi feito o aumento das diárias, igualzinho a Câmara quer fazer aqui. Então, presidente, conversando com o doutor Edmilson, aí a gente está propondo um projeto, né, doutor, para aumentar as diárias reais dos motoristas. Porque aumentou, por exemplo, a diária como se fosse para o abastecimento. Então, eu tive contato de alguns servidores que me chamaram a atenção sobre isso, presidente. Então, gostaria de poder contar com a força e o apoio dos vereadores nesse sentido também, nesse projeto. Presidente, também tem uma indicação que fala da importância, porque eu tenho visto alguns índices, né, na tabela ali do SUS, né, que o nosso município caiu um pouco. Então, presidente, eu tenho uma indicação para a realização do evento do Dia do Coração, que coaduna com o Setembro Vermelho, que realização de palestras, exames gratuitos, igual aferição de glicose, pressão, exame de colesterol, bem como, presidente, já aproveito o ensejo para convidar a população para participar das aulas na saúde primária, bem como as outras atividades, né, que a prefeitura oferece. O vereador Carlos participa até de uma. Então é muito importante, presidente, falar sobre isso. Presidente, e falar também sobre um outro projeto de lei que eu tenho aqui nessa casa, que ainda vai partir para as comissões, que é das placas indicativas, senhor presidente, só que não é das placas de trânsito, nas quais já cansamos de falar aqui, nada foi feito por enquanto. Presidente, das placas indicando as obras paradas no município, presidente, para falar quem começou a realizar a obra, por que parou, se teve algum aditivo nessa obra e a previsão para terminar. Eu acho... Obrigado, presidente. Vou terminar. Então, presidente, eu acho que o município tem muito a ganhar com esse projeto, presidente, tendo em vista que nenhuma obra vai ficar parada, vereador João Batista, porque o senhor como prefeito vai querer lá uma placa grandona numa obra lá, o porquê que está parado? Desde quando está parado? Não vai, né? Então, presidente, isso daí incentiva o prefeito a concluir as obras do nosso município, né? Então, presidente, para finalizar minhas palavras, né, não poderia deixar de falar sobre o 7 de setembro, né, que eu quero parabenizar todos que abrilhantaram o evento de ontem de manhã, né, todos os servidores, secretários, as professoras, bem como, presidente, as meninas da cantina que fizeram o pãozinho lá, o lanchinho das crianças, porque eu me lembro, presidente, quando eu estava na fanfarra, quero deixar aqui meu abraço para o Gomes também, no qual eu fui pupilo dele. Aí, presidente, no qual a gente chegava na escola, a gente não queria primeiro saber nem do desfile, na verdade, né? A gente queria saber do pão, né? É ou não é, Edu? Fala a verdade. Então, a gente ia na escola ali, já era até um momento ali para todo mundo brincar um bocado, né? Então, descontrair. E depois a gente ia para a parte cívico-militar. Então, presidente, eu deixo aqui meu abraço a todos que participaram e pedir para a população acompanhar, né, as nossas redes sociais para ficar inteirado no que passa na Câmara Municipal de Jaci. Obrigado, presidente. Deus abençoe a todos. Que Jesus ilumine o caminho e o coração de cada um.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador João Batista.
Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, senhores vereadores, todos os servidores que são muito competentes dessa casa. Inclusive, quando eu estive em Oliveira, senhor presidente, conhecendo a estrutura, tinha mais de 27 6 servidores na Câmara. Na hora que nós falamos, nós temos 4 servidores, eles ficaram, eles são bons mesmo. Então eu agradeço a todos os servidores dessa casa pela competência de estar prestando serviço com excelência à população. Agradecer a Deus por essa oportunidade e quero mandar um abraço a você que está nos acompanhando de forma remota, seja pela rádio, rede social e YouTube. Pessoal que está nos acompanhando aqui presencialmente. Mandar um abraço também para o prefeito que está acompanhando essa reunião, de tudo que está acontecendo lá em Brasília. Tinha pedido o link da reunião, está muito interessado em ouvir o que os vereadores têm a falar. E eu quero falar sobre a questão de a importância do diálogo, senhor presidente. A gente sabe que o diálogo ele é importante para a construção. Eu falo isso, o pessoal até brinca comigo sobre a questão da Torre de Babel, que eu falei várias vezes dessa torre, né? Hoje não vou falar muito da torre, não. Mas só pegar um exemplo, que aquele pessoal, ele, através do diálogo, eles construíram algo grande. É de suma importância os vereadores, essa casa, mais o executivo, ter o diálogo para que a cidade de Jaci possa se desenvolver, possa crescer. E nós recebemos demandas da população, pedidos, e nós cobramos o prefeito para que possam fazer melhorias e que a população possa ganhar através disso. Meses atrás, como foi dito, sobre a questão do aumento do salário mínimo, que é 1.518, foi um marco dessa casa de ter conseguido isso através do diálogo e através da cobrança que tivemos. Então eu tenho certeza que através disso a gente consegue fazer e já ser uma cidade cada vez melhor. E dar os parabéns ao Nelson pelo comprometimento de estar reajustando esse salário, que eu tenho certeza que esse valor para a prefeitura é irrisório, mas para quem recebe vai fazer toda a diferença. Então, parabéns, Nelson, por esse projeto ter enviado para essa casa. Eu tenho certeza que os nobres vereadores irão apreciar e irão aprovar esse projeto, porque é de interesse da população. E nós estamos aqui para servir a população. Então, quero deixar registrado isso. Quero falar também que está nessa casa aqui, que é o projeto, senhor presidente, que irá isentar as pessoas que forem doador de sangue, de medula óssea, a não o pagamento da inscrição dos concursos públicos. Alguns vereadores de outras cidades entraram em contato comigo quando viu esse projeto, pedindo o projeto para que eles possam analisar e enviar para as comissões permanentes deles lá. Então eu acredito que esse projeto ele tem grande relevância e eu tenho certeza que irá ajudar muito. Agora, voltando ao 7 de setembro, senhor presidente, foi um momento muito bonito, né? Como o Du falou, foi a primeira vez, também foi minha primeira vez ali, primeira de muito. Eu fico muito feliz, lisonjeado, e eu vi algumas pessoas que aproveitou esse momento do 7 de setembro para tirar o seu ganha-pão, senhor presidente, que foi a feirinha. O pessoal da feirinha estavam empolgados, estavam na expectativa, porque eu faço parte desse grupo, estavam na expectativa para que esse 7 de setembro ocorresse, porque nesses últimos meses, a gente sabe que a economia do Brasil estagnou. E através desse feito 7 de setembro, muitas pessoas ficaram agradecidas de ter a oportunidade de estar empreendendo ali, de estar vendendo as suas mercadorias, os seus lanches, os seus pastéis, os seus doces, os seus artesanatos. Isso é importante. Isso é importante para mover a economia do nosso município. Inclusive, gostaria, aproveitar que o senhor prefeito está nos acompanhando, né, dar atenção para a feirinha. Essas pessoas querem que ter mais oportunidade de estar tendo esse momento, né? Criar oportunidade para que elas possam ter as suas feirinhas. E eu tenho certeza que isso movimenta uma cidade. A gente vê como exemplo que todo final de ano, quando a praça está enfeitada, está bela, vem pessoas de várias cidades para estar tirando fotos, conhecer e de estar comprando em nossos comércios. Então isso, meu pastel, né? Isso move a economia do nosso município. Movendo a economia do município, mexe com o bem-estar da população. Isso é importante. Então, quero deixar registrado, dar os parabéns a todos os envolvidos da feirinha.
Vereador João Batista, só para implementar, e o principal de tudo que Vossa Excelência levantou aí é a socialização. Porque o pessoal vai ali para a praça, vai socializar, então o ambiente da praça vai ficar um ambiente mais familiar, que é o que a gente precisa também para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador
João. E também falando sobre socialização e sobre os feirinhos, podia fazer uma vez por mês alguma festinha ali, colocar os artistas da cidade para fazer um show e colocar a feirinha lá. Ia ser bom também, movimentava a cidade, não ia gerar quase nada de custo. E iria ser bom para todos os feirantes lá.
Com certeza, Du. Essa é a ideia. Então, senhor prefeito, essa é uma ideia muito boa, que eu tenho certeza que a população e os comerciantes irão ficar muito felizes com isso. Que fazendo essa movimentação até dos artistas locais do nosso município, sai ganhando também. Então, é isso, senhor presidente. Deus abençoe.
Vereador João Batista, chegou um projeto aqui na Câmara, ainda não deu entrada, chegou hoje, no calendário
cultural,
certo? Então, vai ter muitas atividades, algumas que ainda não teve, então vai incrementar muito isso que o vereador Cássio Eduardo falou, que a Vossa falou. Vai ter diversas atividades, né, culturais, que vai incentivar muito o comércio do nosso município.
Presidente, só para fechar, esse projeto aí também é de autoria minha.
O projeto é a de Blank, também se enquadra na questão de música, cultura?
Se enquadra sim. É igual o projeto, aquela lei que teve antes do Aldir Blanc, que realmente é para movimentar os artistas locais, né? Para fomentar.
Porque às vezes por falta de informações, né? Por isso que é a importância do CAC, que vai ser o centro de atendimento ao cidadão, para tirar todas as dúvidas e resolver essas questões básicas. Tenho certeza que a informação, ele é muito importante, porque quando você tem informação, você sabe a direção que você deve seguir. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, amigos, vereadores, vereadora Fran, a todos aqui presentes que nos assistem pelas redes sociais, que nos ouvirão pela rádio, a todos aqui presentes, sou Didi mais uma vez, aqui nos assistindo pessoalmente.
ao nosso jurídico, doutor Edmilson, uma boa noite. Aos servidores da casa, meu boa noite. O meu boa noite, hoje, nas minhas palavras, para um servidor da casa aí, que ex-servidor agora, né, o Rafael, dar o meu boa noite para ele. Eu tive a notícia que ele foi desligado, né? É, senhor presidente, não sei, né, o motivo, mas deixar as minhas falas aqui. Agradecer ele por tudo, particularmente. Eu acredito que os demais amigos aqui também, que ele desempenhou um belo papel. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa prestativa, né? E competente. Então, agradecer ele aqui hoje pelo serviço prestado a essa casa e para mim como vereador, que tudo que eu precisei, ele não mediu esforço e se empenhou. Então, fica aqui nas palavras de gratidão a você, Rafael.
Posso completar? No sentido, né, do que o João Batista, Vossa Excelência, está falando, realmente, aqui nós temos servidores de alto nível. De alto nível, né, vereador Márcio? Então, eu também, por várias vezes aqui, enquanto presidente, o Big Brother, que é o Nelson, né, Big Brother, já me tirou de várias enrascadas, ué. Por quê? A gente não nasce sabendo, certo? Então a gente vai aprendendo com o passar do tempo. E alguns erros que eram crassos, né, erros pequenos, que eu ia cometer, o Nelson várias vezes me alertou, Magali, o Barba, né? Então, quero agradecer a todos. E ainda, quero agradecer também, né, o Rafael, que não faz parte mais do corpo aqui da Câmara, mas ainda ele trabalha comigo. Então nós temos ainda o apoio dele de forma restrita agora, né? Antes era irrestrita, mas agradeço, Vossa Excelência, pela parte.
Obrigado, Juninho, por enriquecer. Citar aí os nomes dos demais servidores aí, que... né, seu Nelson? São excelentes. Sem palavras para falar, competência. E deixar aqui a minha admiração por vocês, viu? Vocês, a atenção que vocês têm com a gente, nós, nove vereadores, não será esquecida. Falar hoje sobre aproveitar o endecho aí da questão da 7 de setembro, né? Da nossa independência, conforme as palavras do nosso vereador amigo João Batista, parabenizar suas palavras, da nossa amiga vereadora Fran. Não vou entrar mais em detalhes, vocês já falaram, já usaram bem as palavras, né? E a gente fica feliz da independência quando a gente vê, né, vereadora Fran, cada vez mais a igualdade no nosso país, né? Tanto faz da mulher, como a questão da questão que o João falou. E, então, a gente fica feliz. A gente vê que a independência, ela vem tornando cada vez melhor a nossa população, o nosso país, o nosso mundo. Você vê no desfile lá, nosso vereador Juninho, que desceu do palanque lá e foi lá com as amigas dele, as meninas da terceira idade. Essa questão da socialização, que o João Batista falou, é bacana, que eu vi os idosos lá aproveitando bastante. Questão que o Clayton teve aqui na casa hoje, agradecer ele. E, mais uma vez, pedir à população que faça como o senhor Didi, o Clayton, que venha aqui a essa casa e se expresse também para nos ajudar. Essa questão do AI, que a gente vê aí, que vai trazer muitos benefícios para cidade de Jaci, que vai movimentar os comércios, né, João? Vai movimentar os comércios. Hoje você vê que foi feriado na cidade vizinha, em Concesso, nos Arenas, você vê que deu uma caída no movimento. Então você vê, uma vez que tiver uma ferramenta dessa aqui na nossa cidade, trará muito mais benefício, né? E também parabenizar o nosso prefeito Nelson Mesquita, que veio aqui nessa casa, firmou um compromisso com a questão do salário, né? E honrou um compromisso, né? E o projeto já está nessa casa. E deixar aí a população que, conforme eu sempre falo, que aqui nessa casa, né, senhor presidente, essa casa, são 9 vereadores, não é 1 nem 5 vereadores. São 9 vereadores empenhados o mesmo propósito, com a população. Isso eu tenho certeza, que eu sempre friso aqui, independente de politicagem, independente de qualquer coisa, independente de interpretação de cada um dos 9 aqui, quando é em benefício para a população, né, vereador Júnior? Nós, 9 vereadores, cada um com as suas, desculpa até a expressão, mas com suas armas, com suas artimanhas, tem a forma de abordar as autoridades competentes, que no caso é o prefeito, e os envolvidos, não só parabenizar ele, os demais envolvidos, para que isso aconteça, tem gente lá envolvida. Então a gente cobra todos os dias, não é um dia, não é dois, às vezes fica até cansativo, fica, a gente passa de ser até chato, mas é em benefício, né, vereador Márcio, nessa questão do salário. Todos nós aqui sempre precisava com, eu acredito, com o prefeito. Eu muitas vezes tive a oportunidade de conversar com ele e falar sobre tal. Então, deixar aqui, população, mais uma vez, frisar para vocês que quando o assunto é benefício para a população, nós, 9 vereadores, estamos aqui à disposição de vocês. Vocês têm aí os nossos contatos, pode nos procurar pessoalmente, ou via telefone, ou pelas redes sociais, que a gente está à disposição para vocês. Parabenizar aqui também a Nenê. O nosso amigo Gomes, saudoso Gomes, parabenizar. A gente fica, né, vereador Dudu? A gente fica feliz quando pessoas do nosso município faz uma boa ação, você vê que é de coração, que sem querer nada em troca. E conforme a vereadora Fran falou também, a gente deve saudar a pessoa em vida para ela poder desfrutar, né, de todo carinho. Porque é tão bom quando alguém fala bem da gente, alguém nos dá os parabéns, qualquer motivo que tenha de ser, em vida. Porque eu falo assim, depois que morreu, gente, faleceu, todo mundo é bom, mas por que você não fala? Eu sempre falo isso, falo, você tem sua mãe? Fala, eu te amo, abraça, beija enquanto tá viva, pra ela sentir o carinho e a emoção. Isso é muito importante. E falando mais do 7 de setembro, parabenizar aqui, não poderia deixar de falar, a minha filha, Alice Beatriz, que acordou 5 horas da manhã, seu presidente. Foi lá no quarto, antes das 5, acordar eu e minha esposa, chamando nós para se arrumar, para ir para o desfile. Então, parabéns, filha. A gente fica feliz que a gente vê aí que muitas culturas estão acabando, que eu falei em alguma reunião passada, aí, que eu não me recordo qual, e a gente vê, eu fiquei feliz de ver minha menina, moça, né, 13 anos, empenhar, acordar 5 horas da manhã, com orgulho, para ir para o desfile. Então, é esse o futuro que a gente quer para o nosso país. Cada vez mais, população, nossas crianças, nossas garotas, né, vereador Juninho, da terceira idade, empenhada. Então, para isso, nós, do ramo político, temos a obrigação, senhor presidente, a obrigação de lutar por eles. Lutar por eles. A obrigação. Nada menos do que a obrigação de lutar por eles. A gente está aqui, né, vereador Rogério, conforme a gente falou, é por medo, é por voto. Ninguém tira isso de nós. Escolha política, independência. De você ter independência de ir lá, digitar o número do seu candidato e tem que ser aceito. Sem mais, agradecer a todos que tenham
Roberto,
uma boa semana.
Posso usar um minuto aqui? Chegou aqui uma mensagem de pessoas que estão preocupadas com uma empresa que faz serviço de locomoção aqui de Jaci a Lavras, que é a São Cristóvão, falando sobre mais um aumento na passagem. A passagem hoje já está valendo, foi a partir das 18 horas, já está valendo 7h30. O pessoal, principalmente os assalariados, por mês vai pagar mais ou menos uns R$ 400. Isso é um peso no bolso de quem recebe um salário. Então, eles estão pedindo para ver se o senhor prefeito ou os responsáveis possam intervir para ver se consegue um valor mais justo, já que essa empresa, além de fornecer um serviço não de tão boa qualidade, como já foi dito, vai em certos horários pessoas em pé, pessoas na porta do ônibus correndo risco de acidente, ônibus com má qualidade. Então, pedi ao senhor prefeito ou secretário que puder intervir lá e tentar colocar um valor justo para que todos os trabalhadores possam exercer suas profissões de maneira digna. Esse é o pedido que fizeram para mim, tá bom?
Vereador Dudu, com certeza. Nós temos que apoiar isso aí. A maioria do pessoal que trabalha na cidade vizinha, Lavras, depende da condução, né, do ônibus. Então, eu acredito assim, a empresa, sim, ela tem que ter, a empresa tem que ser rentável, né, presidente? A empresa, sim, tem que ser rentável, mas de maneira consciente. De maneira consciente, né?
Se a empresa prestar um serviço decente,
qualidade,
pode até ser. Porém, com o serviço falho que eles estão tendo. E deixar aqui também claro que é sobre a empresa que eu estou falando, não sobre os motoristas e os cobradores. Que eles eu conheço a maior parte, eu sei que eles são muito trabalhadores, são pessoas de bem, mas estou falando sobre a empresa em si.
Vereador, deixa eu me dar uma parte.
Fique à vontade.
Nós temos que ver como isso vai funcionar direitinho, porque, na verdade, quem vai regularizar isso daí é a NTT. Né? E nós temos que arrumar meios de ver com a NTT se tem condições, se pode, né? tudo galgado na lei, se a gente pode primar aí por uma concorrência com a São Cristóvão, porque eu acho que só assim, tirando o monopólio dela, só assim vai ter o preço mais acessível. Caso contrário, se a São Cristóvão estiver monopolizando mesmo ali a NTT, aí vai ser mais difícil. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Júnior.
Aproveitando aí a fala do vereador Júnior, essa questão de concessão de transporte público intermunicipal me parece que cabe aqui ao governo do Estado, não é, doutor Edmilson? É o governo do Estado. Inclusive, os aumentos são autorizados pelo governo do Estado. Não é arbitrário por conta das empresas, não. Eles não podem aumentar sem autorização. Tem, né?
Todo estudo.
É tudo autorizado. Né, vereador Júnior? É tudo autorizado. Eles, simplesmente a empresa São Cristóvão vai repassar um aumento. Não, eles só repassam aumento quando eles têm autorização. Agora, o que pode ser reivindicado é junto ao governo do Estado fazer uma verificação de tarifa, de ida à distância, essas coisas. Né?
Uma parte também, por favor. Presidente, mais uma pauta para a gente levar até a cidade administrativa. Obrigado.
Por mais que seja, às vezes, de competência do Estado, podemos fazer uma ponte, né, juntar, para poder defender o interesse da população, que a gente vai ano e passa anos, a gente sabe que é uma sucata, né, o ônibus. Então, se o preço for acompanhar as melhorias, que não tem acontecido, não tem um ar-condicionado, não tem nada, não tem um porquê aumentar. Então, você vê essa situação, quem utiliza esse serviço sabe que é de má qualidade, sabe que os ônibus são velhos. Então, podemos sim, senhor Júnior, ver a possibilidade de ir na cidade administrativa, ver essa questão do monopólio também, a gente vê essa situação, que inclusive a gente vê, acho que de Ribeirão Vermelho, se eu não me engano, tinha ar-condicionado e Wi-Fi. Né?
Pode ver. Só para corrigir aqui, o órgão que fiscaliza não é a NTC, é a CEINFRA. Então a gente pode procurar, presidente, a CEINFRA em Belo Horizonte para ver quais são os argumentos deles para essa
para essa taxa, né? Para o valor da passagem, tarifa, e ver se a gente consegue cair um pouco essa tarifa aí, ou ver, fora a qualidade dos carros, e ver também se realmente há possibilidade ou não, há possibilidade de chance real de trazer outra empresa para cá. Acredito que é difícil, mas vamos batalhar, né, presidente?
Falar aqui também da Copasa, que foi o pessoal cobrando a gente. Está faltando água em vários bairros aí. Então, conforme o vereador falou aí, orientar a população, que usa os canais da Copasa para estar registrando o protocolo para nos ajudar a cobrar. E para finalizar, senhor presidente, agradecer aqui, não poderia deixar de agradecer, a Secretaria do Meio Ambiente, onde eu precisei recentemente, conversei até com a Mira, as meninas lá, como sempre, atenciosa e competente. Deixar aqui, parabenizar elas mais uma vez por nos atender a população. No mais, é isso mesmo. Uma boa noite, uma semana abençoada a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Com a palavra, o vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereador Afran, novamente, Jesus Mills, Nelson, Aniele, Magali, o Didi está aqui nos assiste. Vocês novamente nos assiste pelos canais aí de internet, né? Vai nos ouvir na rádio. Semana abençoada a cada um de vocês. Também quero comentar sobre o que o Clete falou aqui, uma coisa bem interessante, né? Essa unidade vai conseguir para o nosso município. Bem-vindo, porque com a passagem de ônibus já declarada que esse preço vai, muitas pessoas estão indo para resolver situações novas. Tendo aqui no nosso município, é um custo a menos. Um benefício a mais e um custo a menos. Então, esse projeto, essa ideia, essa coisa tem que dar continuidade, a gente puder fazer para fomentar mais essa iniciativa, vamos fazer. Porque isso é um ganho para o município, para todos. E vizinhos aí, né? Isso vai ser grande ajuda.
Ô Márcio, só uma parte, eu recebi mensagem do senhor prefeito, ele falou que quinta-feira ele irá para Belo Horizonte para poder tentar resolver a questão da São Cristóvão. Então aí ele mandou mensagem para mim que quinta-feira ele está indo lá para Belo Horizonte para conversar sobre isso.
Pô, foi uma ótima notícia, inclusive o prefeito está escutando nós também, ele vai ver a possibilidade de tira o monopólio da São Cristóvão. Eu acho que tem que ter uma certa concorrência. Tem que abrir um espaço para isso. Não é possível que vai ser só São Cristóvão e aí não vai ter um fim. Né? Antigamente era um ônibus por dia. Agora quantas viagens tem durante o dia, semana, fim de semana e não faz nada? Então acho que tem que ver essa situação. Gabriel, com vontade.
A coisa mais possível que tem o prefeito fazer é só notificar ela e acabou.
A gente tem que ver que eu vou falando na legalidade disso, mas tem que ter brecha, sim. Eu acredito que hoje tem.
Né? Inclusive, direto, quando eu venho de Lavras, para Jaci, a gente sabe que depois das 8 horas, só 11 horas que o ônibus vai passar. Então, o pessoal que, inclusive, trabalha no Villeforte, às vezes sai 8 horas e perde o ônibus, vai ter que esperar 11 horas. E os que saem 9 vai ter que esperar 11 horas. Ou depende de carona. E muitas das vezes, quando eu saio da faculdade, eu passo lá e dou carona no pessoal. Então, você vê isso, que a população não está satisfeita com o serviço prestado.
Um desrespeito no horário e um desrespeito maior no horário de ponta, de pico. Vai gente em pé quase que impossível. Até para os companheiros que trabalham lá, os motoristas, trocador, fica uma situação complicada de ônibus. Então, se cobra, mostra a qualidade. Né? O ônibus não tem um ar, não tem nada. Então, já deu caso de ônibus estar quebrado de caminho aí. Bom prefeito vai lá, que é iniciativa. Acho que é a primeira vez que um prefeito vai tomar frente direto com esse, viu? Eu já fui cobrado no primeiro mandato e não vi resultado agora. Parece que mandato passado o vereador Júnior. Agora eu queria parabenizar também a escola, foi lá a inauguração da cozinha, neném, a todos que estão ali, o prefeito, o secretário de obras, ficou maravilhoso. Também gostei bem do que ele falou, já. O presidente já falou para nós também aqui, que aproveitando a inauguração, falou sobre o salário dos pessoal lá, que estava atrasado, está defasado, né? Isso foi importante, fico satisfeito ainda mais de saber que eles vão dormir tranquilo essa noite, sabendo que o salário vai ser resolvido. Porque obriga, hein? Mas vencemos, né? Vencemos. Parabenizar também a todos que fizeram o desfile ontem, que maravilhoso, ficou maravilhoso, porque sempre é maravilhoso. As professoras, a todos que fazem ali, parabéns. As crianças ficam alegres, igual o Roberto falou da filha dele. Quando as crianças vêm, levanta cedo, na cidade, vem na roça, vem longe, para aproveitar aquele momento. Né? As professoras fazem também o melhor, e o melhor delas sempre, cada vez mais, né? Sempre se superando. As nossas serventes que fizeram lanche para eles, aos nossos consultores que buscaram, levaram. Enfim, a todos que participaram, que fizeram, a prefeitura, foi uma coisa abençoada, sempre melhorando. Agora, a fanfarra também, quero, no nome do Gomes, parabenizado, porque ficou muito bem feito e sempre fica. Né? Cada dia, cada ano, o Gomes se supera e isso a gente tem que falar mesmo aqui, parabenizar, porque ele faz de boa vontade. Não corre atrás de custo, não cobra nada por isso e gosta, faz o que gosta. Outro também, a gente falou aqui das feirinhas, e eu acho que é interessante que conseguir fazer mais vezes, ao menos uma vez por mês, sei lá, você traz a população para participar, participar mais, parabéns. Ao pessoal do Codema, com a Miriam e todos os colaboradores dela lá, nossa, né, que cuida sempre com muito carinho dessa secretaria, ficou ótimo também, foi uma ideia legal, onde distribuíram muitas mudas lá. Enfim, foi um domingo atípico, né? Muito bom, foi maravilhoso, todo mundo aproveitou. E, por final, quero que agradecer ao prefeito pelo que eu acabei de falar no início, o salário que a gente estava cobrando. Obrigado, prefeito, eu sei que o senhor tem compromisso com a população e está fazendo. Obrigado. O mais seria isso, presidente. Obrigado, obrigado a todos, uma boa semana.
Obrigado, vereador Márcio. Dando prosseguimento da nossa reunião, quero lembrar os senhores vereadores da audiência pública do plano diretor amanhã, a partir das 18h30, 19h, tá? Aqueles vereadores que puderem comparecer, se tiver jeito, tá? Então, tem aí hoje, que foi chegou aí na casa, né, o projeto de lei número 19/2025, que é a questão dos salários, então tá aí para as comissões, pediu o pessoal para dar parecer, para ver se na próxima reunião a gente já consegue dar a primeira votação nesse projeto. Passar para a votação o requerimento número 64 apresentado pelo vereador Gabriel. Vereador, me parece que tem um requerimento oral do vereador Júnior. Passo para a votação. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação dos requerimentos apresentados, permaneçam sentados, contrário que de pé se manifeste. Aprovados os requerimentos. A reunião será suspensa para a abertura da ata.